Seco, com a programação aqui do nosso Bom Dia Querência, também o Manhã 106. Um grande abraço, uma ótima noite, fiquem todos com Deus e até amanhã.
Janela do trem, seu rostinho entre as mãos escondeu. Eu fiquei na estação apertando entre as mãos a cartinha que ela escreveu. Na carta disse assim: guarda esse meu retratinho, quando sentir saudades de mim, deixa com
Canal 283.
Emissora de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
Com a presença de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária de 6 de julho de 2026. Saudando a todos os colegas vereadores e vereadora, servidoras da casa, comunidade presente e a todos que estão nos ouvindo através dos meios de comunicação, o meu boa noite. Passamos para a deliberação das atas, iniciando pela de número 23 e 24. A ata número 23/2026 da sessão ordinária de 15 de junho de 2026 está em discussão. Coloco em votação. Ata número 23/2026 está aprovada por unanimidade. A ata número 24/2026 da sessão ordinária de 22 de junho de 2026 está em discussão. Coloco em votação. A ata número 24/2026 está aprovado por unanimidade. Peço a leitura dos ofícios e documentos recebidos pela casa.
Ofício número 101/2026, Erval Seco, 3 de julho de 2026. Excelentíssima senhora vereadora Maíra Indiana Santos Belling, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Erval Seco. Assunto: solicitação de apreciação do projeto de lei em regime de urgência. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência e aos demais vereadores a apreciação e aprovação em regime de urgência do projeto de lei número 59/2026, de 3 de julho de 2026, que abre crédito suplementar, encaminhado pelo Poder Executivo. O pedido justifica-se pela necessidade de complementação dos recursos para aquisição de uma retroescavadeira, tendo em vista que o leilão de bens inserciveis realizado pelo município arrecadou valor inferior ao necessário para a efetivação da compra. Ressalta-se ainda que as recentes chuvas causaram danos à infraestrutura do município, tornando indispensável a aquisição do equipamento para atender com agilidade o serviço de recuperação das estradas e demais demandas da Secretaria Municipal de Obras. Diante do relevante interesse público, contamos com a aprovação da matéria em regime de urgência. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ederson Vinck, prefeito municipal. Convite. O Clube Escreza convida toda a comunidade para a 4ª Taça Brasil de Clubes Masculino, Bolão, Bola 23, nos dias 8 a 12 de julho de 2026, no Clube Escreza, em Erval Seco, promovida pela Confederação Brasileira de Bolão, Federação de Bolão do Rio Grande do Sul.
Peço a leitura da resposta do pedido de informação número 08/2026.
Ofício número 104/2026, Erval Seco, 3 de julho de 2026. A Câmara de Vereadores, na representação da excelentíssima presidente senhora Mayrin Diana Santos Belling. Assunto: resposta ao pedido de informação número 08/2026. Em atenção ao pedido de informação número 08/2026, encaminhado por essa Casa Legislativa, o município de Erval Seco presta os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de informação refere-se à emenda parlamentar cadastrada na plataforma transfergov.br em 18 de junho de 2025, no valor de R$ 384.250, acrescida de contrapartida municipal no valor de R$ 5.000, destinada à qualificação da infraestrutura urbana, compreendendo a execução de pavimentação asfáltica, faixas elevadas e pintura de vias. Passa-se aos esclarecimentos solicitados. Item 1. O recurso foi recebido pelo município? Não. Até a presente data, o recurso não foi repassado ao município. Item 2. Em caso positivo, informar a data de recebimento do referido recurso. Prejudicado, tendo em vista que não houve o recebimento dos recursos. Item 3. Informar em qual conta bancária e dotação orçamentária os valores foram depositados e vinculados. A conta já foi aberta de forma automática pelo sistema, entretanto, conforme citada a tramitação anteriormente, o convênio está com a fase de elaboração do projeto de engenharia. Item 4, informar se o recurso permanece disponível para a finalidade originalmente prevista. Sim, a proposta permanece vinculada à finalidade originalmente prevista, qual seja a qualificação da infraestrutura urbana, compreendendo a execução de pavimentação asfáltica, faixas elevadas e pintura de vias. Item 5, caso os valores tenham sido utilizados, informar detalhadamente onde foram aplicados. Os recursos não foram utilizados, uma vez que ainda não foram transferidos ao município. Item 6, informar os motivos pelos quais a obra de pavimentação, calçamento do bairro Lemes ainda não foi executada. A obra ainda não foi executada porque se trata de recurso oriundo de emenda parlamentar do senador Paulo Paim, cuja execução está vinculada à tramitação do convênio junto ao governo federal, observando as etapas técnicas e administrativas previstas na legislação e operacionalizadas por meio da plataforma transfergov.br. O convênio foi formalizado em 15 de agosto de 2025 e atualmente encontra-se na fase de elaboração do projeto de engenharia. Após sua conclusão, o projeto será submetido à aprovação da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, será realizada a retirada da cláusula suspensiva. Na sequência, o município promoverá o procedimento licitatório, que também dependerá de análise e aprovação da Caixa. Somente após o cumprimento dessas etapas será autorizado o repasse dos recursos federais. Item 7, informar se existe previsão para o início da obra e qual o cronograma previsto para sua execução. No momento, não é possível estabelecer uma data para início da obra, pois sua execução depende da conclusão de cada uma das etapas especificadas anteriormente. Ressalta-se que o instrumento permanece em cláusula suspensiva, com vigência até 2028, não havendo, até o presente momento, autorização para o repasse dos recursos. Além disso, eventual liberação deverá observar as restrições previstas na legislação eleitoral, aplicáveis às transferências voluntárias da União. Somente após o efetivo recebimento dos recursos será possível emitir a ordem de início dos serviços e dar início à execução da obra. Por oportuno, informa-se que o município possui outra proposta, distinta da hora tratada, destinada à pavimentação do acesso ao bairro Lemes, no valor de R$ 396.000, oriunda da emenda parlamentar do deputado federal Afonso Mota. Esse recurso já foi repassado ao município e encontra-se depositado em conta específica, aguardando a conclusão do procedimento licitatório para o início da execução da obra. Anexam-se ao presente expediente cópia do ofício de indicação da emenda parlamentar e do plano de trabalho cadastrado na plataforma transfergov.br, que demonstram a situação atual da proposta. Sendo estas as informações pertinentes ao presente pedido de informação, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Prefeito Municipal Éder Vinck, município de Erval Seco.
Vereador Valderi, está de acordo com a resposta?
No momento, sim, senhora presidenta.
Peço a leitura do pedido de informação número 09/2026.
Excelentíssima senhora Maíra Indiana Santos Belling, presidente do Poder Legislativo de Erval Seco, os vereadores da bancada do Partido Democrático Trabalhista, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, especialmente aquelas previstas na Lei Orgânica do Município no artigo 31 da Constituição Federal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer um encaminhamento das seguintes informações. Pedido de informação número 09/2026. Assunto: pedido de informações relativas às contratações das empresas citadas na Comissão Parlamentar de Inquérito. Prezados, viemos por meio deste solicitar que o Poder Executivo Municipal preste as seguintes informações. Em A, relação de todos os contratos, aditivos, dispensas, inexigibilidades e demais instrumentos firmados pelo município com as empresas mencionadas na denúncia lida em plenário no dia 15 de junho de 2026, que supostamente originou a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pelo Presidente do Poder Legislativo. Letra B, demonstrativo dos valores empenhados, liquidados e pagos a cada uma das referidas empresas durante a gestão municipal anterior, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Letra C, cópia dos contratos e respectivos aditivos celebrados com as empresas mencionadas na denúncia durante o período referido. Justificativa, o exercício da função principal dos vereadores é a fiscalização da gestão dos recursos públicos, conforme verificado na denúncia lida em plenário no dia 15 de junho de 2026. Os fatos narrados concentram-se em contratos e pagamentos realizados nos exercícios de 2025 e 2026. Todavia, para que os vereadores possam analisar adequadamente o contexto das contratações mencionadas, mostra-se imprescindível conhecer o histórico da relação contratual do município com as mesmas empresas durante a gestão anterior. A obtenção dessas informações permitirá verificar a existência, continuidade ou eventual repetição de contratações ao longo dos últimos exercícios, bem como possibilitará uma análise comparativa dos valores contratados e pagos em diferentes períodos administrativos, contribuindo para uma avaliação mais ampla, técnica e imparcial dos fatos que estão sendo objeto de debate público. Dessa forma, as informações solicitadas constituem elementos relevantes para o regular exercício do mandato parlamentar e para o cumprimento da função fiscalizatória atribuída aos vereadores pela Constituição Federal e pela legislação municipal. Erval Seco, 2 de julho de 2026. Vilmar Sirineu Moraes dos Santos, vereador PDT. Lucas Camargo Manfio, vereador PDT. Douglas Maurício Reman, vereador PDT.
Peço a leitura do requerimento número 05/2026, referente ao pedido de informação número 09/2026, protocolado na presidência dessa Casa Legislativa.
Requerimento número 05/2026, Erval Seco, 3 de julho de 2026. Requerimento número 05/2026, Erval Seco, 3 de julho de 2026. A senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Erval Seco. O presidente da Comissão de Parlamentares de Inquérito, por meio deste documento, vem manifestar-se sobre os futuros pedidos de informação que tramitarão nesta Câmara Municipal de Vereadores. A CPI constitui procedimento especial de investigação parlamentar dotado dos poderes próprios previstos no artigo 58. Parágrafo 3º da Constituição Federal, possuindo cronograma, plano de trabalho e sequência lógica de instrução, com requisição de documentos em andamento e ainda pendentes por parte do Poder Executivo Municipal. Embora exista uma responsabilidade institucional grande nos pedidos de informação e seja a competência deste Parlamento a tramitação simultânea de pedidos de informação sobre objetos investigatórios diversos, pode ocasionar acumulação de requisição administrativas, dispersão da prova documental, respostas conflitantes, prejuízo à cadeia documental e comprometimento do regular desenvolvimento da instrução. Considerando que a Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2026 2026, já expediu requerimento de documentos e esclarecimentos, requisitando ao Poder Executivo ampla documentação relativa aos fatos investigados, inclusive contratos, empenhos, liquidações, pagamentos, processos licitatórios e demais documentos correlatos. Verifica-se a necessidade de postergação de pedido de informação por meio almejando dar fôlego ao Executivo para que possa colaborar com esta comissão. De igual forma, em observância aos princípios da eficiência administrativa, economia processual, racionalidade procedimental, unicidade da instrução e preservação da cadeia documental da prova, mostra-se inadequada a expedição de nova requisição, pedido de informação, paralela acerca da mesma matéria. Como já mencionado, o plano de trabalho da comissão estabeleceu sequência lógica de produção probatória, iniciando pela requisição documental, seguida da análise técnica, eventual complementação documental e, posteriormente, realização das oitivas, assim como demais atos que se fizerem necessários. A instauração de procedimentos paralelos de requisição documental poderá comprometer a organização dos autos, gerar respostas em momentos distintos e dificultar a adequada instrução da comissão. Pedidos de informação com natureza semelhante aos atos da CPI em andamento podem comprometer o trâmite e a instrução e confundir a gestão quanto aos documentos, atrasando-se os prazos e fiel cumprimento da instrução da comissão designada. Pedidos de informação no geral, enquanto não entregues todos os documentos requeridos por essa CPI ao longo da primeira semana do mês de julho, podem comprometer o trâmite inicial dos documentos. Sendo assim, gostaria de pedir que os pedidos de informação em geral fossem propostos para votação após a entrega dos documentos e provas inicialmente requeridos ao Poder Executivo e, de igual forma, requerer até a conclusão da presente CPI a prejudicialidade de novos pedidos de natureza similar ou igual ao desta CPI ou pelo sobrestamento da sua tramitação até a conclusão da CPI. Pois um pedido de informação que venha a possuir objeto que coincide substancialmente com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito já instaurada, a qual já deliberou em procedimento próprio pela requisição administrativa dos documentos necessários à instrução da investigação e elaborou cronograma, plano de trabalho, pode sofrer delimitações temporais e prejudicialidade dos atos. Erval Seco, 13 de julho de 2026, Elias Camargo, presidente da Comissão de Parlamentares de Inquérito.
Peço a leitura do despacho referente ao requerimento número 05/2026.
Despacho da Presidência, pedido de informação número 09/2026. Vistos, trata-se de pedido de informação formulado pelos vereadores Vilmar Cirineu Moraes dos Santos, Douglas Maurício Reman e Lucas Camargo Manfio, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, por meio do qual requerem o encaminhamento de informações e documentos ao Poder Executivo Municipal relativamente às empresas mencionadas na denúncia, que ensejou a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2026. No entanto, aos períodos de 2021 a 2024, considerados de gestão anterior. É o relatório. Passo à análise. O artigo 130 do Regimento Interno assegura a qualquer vereador a prerrogativa de encaminhar, por intermédio da mesa, pedido de informação sobre fato determinado relacionado à atuação da administração pública municipal, instrumento que constitui importante mecanismo de fiscalização parlamentar. Todavia, referido direito não pode ser analisado de forma isolada quando a matéria objeto do pedido já se encontra submetida à apuração por comissão parlamentar de inquérito regularmente constituída. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2026 foi instaurada em 15 de junho de 2026 para investigar fatos determinados relacionados, dentre outros, às contratações públicas, pagamentos, processos licitatórios e execução contratual referente aos exercícios de 2025 e 2026, que visam coibir eventuais prejuízos ao erário público e ilegalidades que venham ocorrendo, principalmente em caráter preventivo. Após sua instalação, a comissão aprovou o plano de trabalho, cronograma de trabalho, definiu o cronograma de instrução e deliberou pela expedição do requerimento administrativo número 01/2026, por meio do qual requisitou ao Poder Executivo extensa documentação referente aos fatos investigados, abrangendo processos licitatórios, contratos, empenhos, liquidações, pagamentos, notas fiscais, relatórios do sistema Beta, documentos do controle interno, informações do Tribunal de Conta, escalas de serviços, relatórios de execução contratual e diversos outros elementos probatórios. A CPI constituiu o procedimento investigatório especial dotado dos poderes próprios, conferido pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, possuindo método próprio de produção da prova, sequência lógica de diligências e organização documental destinada à preservação da regularidade da instrução. No caso concreto, verifica-se que o objeto do presente pedido de informação possui significativa identidade temática com diligências já deliberadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, circunstância que recomenda tratamento coordenado da produção documental, evitando duplicidade de requisições administrativas dirigidas ao mesmo órgão, dispersão da prova, respostas em momentos distintos, dificuldades de organização dos autos e comprometimento do cronograma inicialmente aprovado. Ressalta-se que a presente decisão não importa em negativa do direito de fiscalização parlamentar previsto no artigo 130 do Regimento Interno, nem impede o exercício das prerrogativas dos vereadores requerentes. Trata-se unicamente da medida destinada à adequada coordenação dos trabalhos legislativos, preservando a efetividade do procedimento especial de investigação já instaurado, sem prejuízo ao posterior apreciação do pedido de informação, caso permaneça útil após a conclusão da primeira fase documental da CPI. Cumpre observar ainda que os documentos requisitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito integrarão aos autos da investigação e permanecerão sujeitos ao regime jurídico aplicável, assegurando-se aos parlamentares o exercício das prerrogativas regimentais de acesso aos documentos públicos produzidos no âmbito do Poder Legislativo, observadas as hipóteses legais de sigilo eventualmente incidentes. Diante do exposto, opino pelo sobrestamento da tramitação do pedido de informação número 09/2026 até o encerramento da fase inicial de instrução documental da Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2026, oportunidade em que será reavaliada a necessidade do seu encaminhamento ao Poder Executivo, à luz da documentação já produzida e da utilidade concreta das informações requeridas. Erval Seco, 6 de julho de 2026, Maíra Indiana Santos Belling, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Assim, submeto ao plenário votação sobre concordância do pedido de sobrestamento do pedido de informação requerido pelos vereadores da bancada do PDT, de forma que seja avaliada o sobrestamento / suspensão da tramitação pela maioria dos vereadores presentes. Peço que se manifeste.
Posso me manifestar em plenário, senhora presidenta?
Concedido. Está com a palavra o vereador Elias.
Senhora presidenta, senhores vereadores e vereadora, a comunidade que nos ouve, eu quero só colocar aos vereadores aqui desta casa, especialmente a bancada de vereadores que foi o proponente do pedido de informação que está tramitando, eu, como presidente da comissão, a gente sabe que nós precisamos ser imparcial e precisamos também ser compreensivo com a questão da capacidade de resposta da administração municipal. E a gente sabe que foi encaminhado recentemente pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que está instaurada nesta casa, um pedido de informação, uma diligência muito grande para a administração municipal, que eles têm prazo para responder sobre a penalidade da jurisdição do não cumprimento. Precisa ser analisado a dilação de prazo, se necessário. A gente percebe que se estão trabalhando em cima disso para mandar as respostas. E pensando nisso, nós como vereadores nesta casa, nós, principalmente os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, não é saudável que nós ajudemos a onerar ainda mais esse trabalho. Então, a gente é a favor do pedido de informação. Eu quero votar a favor desse pedido de informação proposto pelos vereadores da bancada do PDT, mas o que eu encaminhei à presidência da casa seria a suspensão temporária, a prorrogação da votação para a sessão futura. Após vir a primeira diligência, a primeira resposta da administração municipal, aí sim, acredito eu que a administração não será prejudicada nem nos prazos regimentais que o pedido de informação exige aqui desta casa, que está no regimento, está na lei orgânica, e também não terá prejuízo nenhum para fazer o comparativo necessário conforme justificado no pedido de informação. Porém, a presidente da casa, no momento que eu fiz o requerimento a ela, não querendo que esta comissão caia sob risco de anulação, por acabar aprovando mais demanda consecutiva à administração enquanto eles estão lutando para cumprir com os prazos por essa comissão instituída e colocada, para que ela analisasse a possibilidade de suspensão. Ela disse: eu, por si só, por decreto de presidenta, eu não submeto a retirada da pauta pedido de informação, e eu, como vereador, não gostaria de ficar fora de votar a favor de pedido de informação e nem me declarar suspeito em votar um pedido de informação no momento delicado da administração. Então submeti à presidenta solicitando um despacho, que esse despacho fosse submetido a plenário. Então eu digo aos vereadores que, em compreensão a esta comissão, que acatasse o despacho da presidenta da casa, que nós pudéssemos, após chegar as respostas da administração municipal, votar o presente pedido de informação, e que creio eu que por unanimidade, para que nós pudéssemos estar trazendo então respostas complementar, sem onerar a administração municipal e sem fazer com que eles tenham o pretexto de descumprimento dos prazos por esta casa impor mais tarefas a eles num momento que eles precisam de tempo e estarem focados nas respostas que a comissão busca, tanto quanto na exatidão das respostas que nós buscamos com eles no prazo que foi determinado e na precisão que a lei exige. Então, seria essa minha solicitação, senhora presidente, senhores vereadores. Espero contar com a compreensão de vossas excelências, que seria apenas uma prorrogação e não um impasse contra o pedido de informação. Muito obrigado.
Continua em votação sobre a concordância do pedido de sobrestamento do pedido de informação número 09/2026. O vereador Vilmar pediu para se pronunciar, está com a palavra. Vereador Vilmar.
Senhora presidente, colega vereadora e colegas vereadores, eu, na verdade, eu vou votar contra o sobrestamento, pelo simples fato que eu já falei em outro pronunciamento meu, que o exercício do exercício anterior, o exercício atual é a continuidade do exercício anterior. Então vejo que tem correlação, muitas coisas, muitos fatos em relação a que está sendo investigado nessa CPI. E ainda eu falei aqui que posteriormente, nós, se não for, né, um aditamento dentro dessa CPI, nós temos 3 vereadores com pedido para se formar uma comissão parlamentar de inquérito, precisa uma representação de no mínimo 1/3 dos vereadores. Se não for agora, junto, porque tem fatos relacionados um com o outro, é um exercício anterior, e esse exercício é uma continuidade do exercício anterior, porque a maioria das pessoas que faziam parte da administração passada, 2021-2024, muitos trabalhavam, continuaram trabalhando, alguns saíram no início desse ano aí, mas tem correlação uma coisa com a outra. Se não for agora, depois a gente também vai fazer um requerimento das 3 vereadores, dá 1/3. Se não for um aditamento agora na CPI, posteriormente vai acontecer outra CPI, então, aqui nessa casa. Era isso, muito obrigado.
Continua em votação. Se alguém mais quer se manifestar, então eu vou colocar em votação, na verdade. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários, se manifestem. Os votos contrários foram do vereador Volney, do vereador Douglas, do vereador Lucas e do vereador Vilmar. Dos vereadores que foram favoráveis, então, foi a vereadora Rosana, o vereador Mauro, o vereador Valderi e o vereador Elias. Então, como houve empate, eu tenho que, como presidente, pelo cargo institucional, eu voto. Então, eu voto sendo favorável pelo sobrestamento do pedido de informação número 09/2026. Passamos para o espaço das comunicações, conforme inscrição, está com a palavra o vereador Douglas.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa e ouvintes da Rádio Nativa e Rádio Avenida, meu boa noite a todos. Eu quero aqui hoje só deixar um manifesto e também uma cobrança à Egeia Corsan, que nos deu um retorno, se tão tomando providências da água, do problema da falta de água na saída para Dois Irmãos ali, que vai depois do, para nós entender melhor aqui como munícipes, depois do Matheus Motos ali até lá em cima, antes da chácara do Marcolã ali na saída para Dois Irmãos. Tive inúmeros pedidos hoje, durante o dia, que nós tomássemos alguma providência como vereador, como que nós levasse até a administração também, mas a administração já é sabedora também, mas que nós devemos tomar então alguma providência, talvez mais enérgica, talvez levar o pessoal novamente ou ao Ministério Público, ou sei lá, ou alguma coisa vai ter que ser feito. E nós conversamos, nós da bancada do PDT, vamos dar um prazo para que a Corsan nos responda alguma coisa nesse sentido, e senão nós vamos ir levando à frente esse descaso com alguns locais aí no município com a falta de água. O pessoal está sábado à tarde, domingo e hoje segunda, dia 6/7, sábado e domingo sem água. Hoje algumas casas ainda naquela localidade sem água. Então, creio eu que há um descaso da empresa, porque antes tempo, quando a empresa era pública, era a Corsan, antes da Egeia assumir, o mesmo encanamento, a mesma estrutura que o município tem hoje aqui da Corsan, da Egeia, nunca faltava água. Se faltava, máximo era uma hora, duas horas por dia que faltava água. Agora está um descaso com vários pontos aqui no nosso município, e nós temos que tomar uma providência e que a Egeia nos dê uma solução, nos dê uma resposta, se está sendo feita alguma coisa para solucionar esse problema lá, ou se nós temos que buscar outros caminhos. Então, de momento seria isso, senhora presidente, só que nessa casa que nós façam um documento, talvez, pela bancada do PDT, não sei, e nós encaminhe a Corsan que se manifeste publicamente sobre as providências que eles vão tomar nessas localidades. Muito obrigado.
Conforme inscrição, está com a palavra o vereador Elias.
Senhora presidenta, senhores vereadores e vereadora, eu quero utilizar esse espaço para pedir uma atenção especial da administração municipal na questão dos pontos mais estratégicos das estradas. Após a chuvarada, nós já vínhamos com dificuldade de estrada anteriormente às chuvas, mas com essa chuvarada que deu agora, então, acabou afetando bastante a questão de bueiros, pontilhões, enfim, acessos a propriedades, acessos em estradas gerais, e a população nos cobra uma força-tarefa que seja à altura da necessidade que a população vem enfrentando. Então, a gente pede que a administração municipal coloque a maior intensidade possível nas ações, para que consiga estar, então, atendendo todas essas demandas que foram solicitadas. As pessoas estão trazendo as informações, a gente está buscando encaminhar a administração municipal para que se crie um cronograma e se possa, então, estar restabelecendo o fluxo, pelo menos o básico, das propriedades dos nossos produtores rurais, de acesso a distritos, indústrias, enfim, todos que precisam da acessibilidade, que é um dever da administração pública. Quero também deixar uma reivindicação hoje nesta casa, que a administração municipal providencie a questão do uso da limpeza, da remoção, se necessário, de entulhos ali onde era o quiosque, que foi passado agora para a administração municipal, e eu não sei qual secretaria que está utilizando, se está sendo guardado alguma coisa ali, e a vizinhança reclama muito da questão que tem bastante rato, tem bastante bichos que saem dali, e eles têm alegado que deve ser algum entulho, alguma coisa. Então eu deixo registrado aqui hoje que a administração municipal passe uma vistoria, se necessário utilize aquele espaço para guardar veículos também, ali seria um bom espaço até mesmo para se construir um puxado ao lado e guardar aquele ônibus da saúde, que está no tempo, está no relento, e a gente sabe que a durabilidade do veículo cai muito com ficar exposto ao tempo. Então lá também tem um galpão grande que serviria também para abrigo. Então a gente pede que se use e que se faça a limpeza do local, a manutenção, para que os moradores ali de volta não se sintam lesados e acabem procurando muitas vezes os vereadores para interceder por eles. Eles já cobraram várias vezes agentes administrativos sobre isso. Então eu reforço aqui o pedido deles que se tome alguma providência e se utilize aquele espaço de forma bem mais proveitosa. Também com relação à questão da água, a população tem nos cobrado muito. A gente sabe que a EGEA tem enfrentado problemas estruturais muito grandes no estado todo, em vários municípios, problemas administrativos, cobrança indevida, cobrança abusiva, não cumprimento das metas de trabalhos. Tem uma CPI correndo na Assembleia Legislativa referente a isso, e eu torço muito que se dê um resultado positivo, que se possa talvez até mesmo se submeter a um novo pregão, a uma nova licitação, a um novo leilão da prestação de serviço, que se de repente alguma empresa com mais capacidade de gestão, mais capacidade de ação, possa assumir esse trabalho, porque realmente a nossa população está sendo muito penalizada. Isso era uma coisa que a gente já previa. Tempo atrás se pregava que a privatização seria o caminho para agregar investimento, só que a gente sabe que junto com o investimento vem o lucro, e o lucro muitas vezes acaba deixando a sociedade de lado, que é o que aconteceu exatamente aqui no nosso município, que o serviço que era para ser melhorada a qualidade, melhorada a intensidade, melhorada a agilidade, caiu e muito. Hoje nós temos cobrança água cara, muitas vezes o tratamento precário, o atendimento, então, praticamente ele não existe para as pessoas que não têm condição e entendem da tecnologia. Então, nós como Câmara de Vereadores estamos buscando fazer a nossa parte, buscar os caminhos jurídicos. Essa casa já tem processos encaminhados ao Ministério Público, nós estamos recorrendo às autoridades competentes e vamos torcer que nós achemos um caminho o quanto antes para solucionar esse problema que é grave e é de responsabilidade de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço que o vereador Douglas assuma a presidência para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência, está com a palavra a vereadora Maíra.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, servidores da casa, ouvintes da Rádio Avenida e da Rádio Nativa, comunidade que se faz presente, o ex-prefeito Gilmar, peço só para colaborar com o presidente, com o vereador Douglas, no dia 23 de junho, teve uma reunião comunitária, ela foi bem divulgada pela administração municipal, no entanto, não veio o convite para esta casa, esta presidente tomou a iniciativa de convidar no final da sessão, a qual foi criticada posteriormente, e quero dizer que neste dia desta reunião, eu me manifestei colocando para a comunidade que se fazia presente e também aos vereadores, salvo engano, estava a vereadora Rosana, vereador Elias e o vereador Vilmar, que já tinha encaminhado uma denúncia tem que ser feita assim, contra a GEA, levando ao conhecimento da promotoria e protocolando lá todas as reivindicações que já tinha quando eu estava na presidência, depois os que os vereadores me passaram e a comunidade. Então, já está em tramitação e hoje eu recebi ainda mais alguns vídeos, fotos, enfim, e também foi juntado ao expediente no que está agora em andamento. Então, dizer que essa casa já tomou providência em relação à GEA e assim que tiver algum despacho, vamos trazer a público também. Quero aproveitar esse momento e também falar que agora, 4/7, sábado, teve então a escolha das prendas que vão aqui do nosso município, que vão divulgar a 39ª Mateada e o 34º Batecasco. Parabenizá-las, então, a prenda Júlia, a Isadora e a Gabriela. Tenho certeza que levarão, representarão e levarão o nome do nosso município e desejar que essa mateada seja ainda um sucesso, né? Assim como foi a outra, e dizer que estava muito bonito e que as prendas e suas famílias se sintam todos parabenizados por esta casa. Seria isso por hora. Obrigado, senhor presidente.
Peço à vereadora Maíra que reassuma a presidência.
Reassuma a presidência, está com a palavra o vereador Mauro.
Senhora vereador, senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, o público aqui presente, quero dar um abraço ao meu amigo, companheiro, ex-prefeito Erval Seco, que está acompanhando nós aí, o nosso amigo Gilmar. E quero dar um abraço para o povo que está em casa, assistindo nós através das redes sociais, da Rádio Avenida, a Nativa, e desejar uma boa semana a todos. Eu quero também mandar um abraço para a família enlutada, um grande amigo, meu parente, o Nilton Pacheco, que partiu, deixou nós aí. Foi professor muito tempo de Erval Seco, um cara que trabalhou sempre para o município, tentando fazer o bem na educação. Então, quero deixar o meu carinho, meu respeito e meu abraço para todos eles. Que Deus conforte o coração deles. Hein? Eu quero falar num assunto que todos os vereadores dessa casa faz um tempão que estão falando aí. E eu recebi um convite semana, vim comparecer no Banco do Brasil, até fiquei faceiro, achei que era de dinheiro, né? Vim correndo ali. Aí era um funcionário do Banco do Brasil, me passando para mim da preocupação que estão com os acidentes que está dando ali na frente. Eles pensam também nos clientes do banco, que às vezes tem que ficar ali minutos esperando para atravessar, porque o motorista não para. E eles estão apavorados, porque eles ficam ali no dia a dia, vendo o que está acontecendo e estão prevendo que vai acontecer uma coisa séria uma hora dessa, né? E eu passei para eles, olha isso aí, todos os vereadores estão preocupados, estão batendo nisso aí, e tem que sair alguma coisa, tá para sair, falta os órgãos competentes entrar em ação e prevenir isso aí. Também quero falar em outro assunto aí, que a gente, nos últimos tempos, tem dado uma discussão em Erval Seco, e eu acho que isso aqui não tem que discutir, que se chama saúde. A saúde é uma coisa que pode vir qualquer projeto para essa casa, para o Poder Executivo, aonde for, pode se discutir. Mas quando se fala em saúde, não pode se discutir. Tem que tratar sério, tem que correr atrás. Porque quando acontece na família da gente, a gente sabe o valor que tem. Aconteceu na minha família. A minha mulher, que eu chamo minha popular negra véia, ela sofreu um acidente, sábado. Em frente à loja do Valmir ali, um carro bateu nela. Eu estava na minha residência, o Valmir apareceu me chamar lá, eu larguei tudo e vim. E daí a gente fica feliz. Eu sou um cara bem comovido nisso aí, que eu estou sempre dizendo que saúde não tem partido político. Né? Eu cheguei no hospital, fiquei tão feliz que ela estava sendo atendida por 3 funcionários. Estavam fazendo medicamento. o doutor falando com ela. Eu cheguei, levei, me falou para mim que tinha que mandar para Portela. Pediram um carro para levar para Portela, não demorou 20 minutos, o carro estava ali. A gente foi para Portela, fez tudo o que tinha de fazer antes da noite estava em casa. Então isso é bom, você vir aqui na tribuna e falar bem da saúde. É ruim quando a gente discute que você tem que botar alguma coisa na saúde. Não, a saúde tem que botar. A nossa bancada está sempre discutindo isso aí. Quando é para a saúde, a gente vai correr atrás, porque quando acontece com a gente fica muito feliz. E a gente foi, eu falo de mim, da minha pessoa. A gente foi muito bem tratado, muito bem recebido. Então, dos dois lados, tudo tratou, fez, fomos lá, fizemos exame, e graças a Deus não deu nada sério. Por isso eu estou falando isso aqui hoje. Eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa aqui nunca mediram esforço para cuidar da saúde. E temos que cuidar da nossa saúde, porque o nosso hospital aí é sagrado. Chegou um senhor lá também quase infartado, foi socorrido, fizeram os primeiros socorros e também foi mandado para Três Passos naquela hora ali. Então isso é bom, isso é muito bom. Eu me sinto orgulhoso de morar no município de Nerval Seco, que aqui tem que funcionar, cara, porque a gente tem que trabalhar para esse fim aí. Porque cada um, a gente sabe, principalmente a classe mais, que tem menos financeiramente e sofre isso aí. E se nós não cuidarmos disso aí, os que têm interesse, que têm poder, tudo vai água abaixo. Seria isso, meu muito obrigado.
Iniciamos a tramitação dos projetos de lei encaminhado a esta casa. Peço a leitura do projeto de lei ordinária número 57, de 2 de julho de 2026.
Projeto de lei número 57/2026, de 2 de julho de 2026, que abre crédito suplementar. Ederson Vink, prefeito municipal de Erval Seco, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, leva à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 298.500 nas seguintes dotações orçamentárias: órgão 08, Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente; unidade 01, Secretaria Municipal da Agricultura; Programa 105, Função Subfunção 20.608. Projeto Atividade 1.095, Execução de Emendas Parlamentares e Convênios na Agricultura. Equipamentos e Material Permanente, R$ 298.500. Artigo 2º servirá de recurso para a cobertura do crédito suplementar aberto pelo artigo 1º que segue. Excesso de arrecadação no seguinte recurso: outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Emenda 2026-4073-001, Sanderson, R$ 298.500. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 2 de julho de 2026. Ederson Vink, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 57/2026, de 2 de julho de 2026. Excelentíssima senhora presidenta, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores. O presente projeto de lei tem como objetivo a suplementação das dotações orçamentárias, visando a utilização dos recursos recebidos da emenda do deputado Sanderson para aquisição de equipamentos agrícolas, conforme o plano de trabalho que está em anexo. Diante do exposto, roga-se pela aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Ederson Vinck, prefeito municipal.
Passo a matéria para as comissões competentes para análise e emissão de pareceres, ficando baixado o projeto. Peço a leitura do projeto de lei ordinária número 58, de 2 de julho de 2026.
Projeto de lei número 58/2026, de 2 de julho de 2026. Abre crédito suplementar e autoriza a firmar convênio de cooperação com a Tambaú Energética S.A. Ederson Vinck, prefeito municipal de Erval Seco, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, leva para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 10.000 nas seguintes dotações orçamentárias: órgão 06, Secretaria Municipal da Educação; unidade 06.02, Ensino Fundamental; Programa 103, Função Subfunção 12.361. projeto atividade 2025, manutenção da rede de ensino. Material de consumo, recursos não vinculados a impostos, R$5.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, recursos não vinculados a impostos, R$5.000. Artigo 2º, a cobertura financeira para o crédito suplementar aberto pelo artigo 1º tem como finalidade o recebimento, a título de contribuições, o valor de R$10.000 da empresa Tambaú S.A. para desenvolvimento do projeto Chuva na Escola, Sustentabilidade em Ação. Artigo 3º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de cooperação com a Tambaú Energética S.A., inscrita no CNPJ número 05081-798-001-67, visando desenvolver programa de educação ambiental. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, gabinete do Prefeito Municipal Derval Seco, 2 de julho de 2026. Ederson Vinck, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 58/2026, de 2 de julho de 2026. Senhora Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade concretizar termo de convênio com a empresa Tambaú Energética S.A. para ações de educação ambiental e sustentabilidade junto à Rede Municipal de Ensino. Para podermos mobilizar os recursos da conta específica, estamos abrindo um crédito suplementar num valor a ser repassado pela Tambaú Energética S.A., que serão utilizados na educação ambiental dos alunos da rede municipal. Reitera-se que os mesmos termos já foram firmados em anos anteriores. Diante do exposto, contando com a compreensão e o elevado espírito público dos nobres vereadores, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, confiantes em sua aprovação. Atenciosamente, Ederson Vinck, Prefeito Municipal.
Passo a matéria para as comissões competentes para análise e emissão de pareceres, ficando baixado o projeto. Passamos para análise, discussão e votação dos projetos de lei da pauta. Peço a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 53, de 19 de junho de 2026.
Que dispõe sobre matéria relacionada e autoriza o Poder Executivo a realizar os exames necessários nos equinos para participar do evento Batecasco no município de Erval Seco e da outras providências. Parecer de Constituição e Justiça favorável do ponto de vista constitucional. Parecer de Finanças e Orçamentos favorável à aprovação da matéria.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. O projeto número 53/2026 está aprovado por unanimidade. Peço a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 54, de 19 de junho de 2026.
Que dispõe sobre matéria relacionada e altera os artigos 9 e 10 da Lei Municipal número 3.439/2025, de 27 de maio de 2025 e da outras providências. Parecer de Constituição e Justiça favorável do ponto de vista constitucional. Parecer de Finanças e Orçamentos favorável à aprovação da matéria.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. O projeto número 54/2026 está aprovado por unanimidade. Peço a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 55, de 19 de junho de 2026.
Que dispõe sobre matéria relacionada e abre crédito suplementar. Parecer de Constituição e Justiça favorável do ponto de vista constitucional. Parecer de Finanças e Orçamento favorável à aprovação da matéria.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. O projeto número 55/2026 está aprovado por unanimidade. Peço a leitura do parecer do projeto de lei ordinária número 56, de 19 de junho de 2026.
Que dispõe sobre matéria relacionada e abre crédito especial. Parecer de Constituição e Justiça favorável do ponto de vista constitucional. Parecer de Finanças e Orçamentos favorável à aprovação da matéria.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. O projeto número 56/2026 está aprovado por unanimidade. Peço a leitura do projeto e dos pareceres do projeto de lei ordinário número 59, de 3 de julho de 2026.
Projeto de lei número 59/2026, de 3 de julho de 2026. Abre crédito suplementar. Ederson Vinck, Prefeito Municipal de Erval Seco, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, leva a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 225 mil na seguinte dotação orçamentária. Órgão 09, Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, Unidade 09.02, Departamento Municipal de Estradas, Programa 107, Função Subfunção 26.782, Projeto Atividade 1021, Aquisição de Equipamentos para a Secretaria, Equipamentos e Material Permanente, R$ 225 mil, Recursos Não Vinculados de Impostos, R$ 134 mil, Recursos de Alienação de Bens Ativos e Administração Direta, R$ 91 mil. Artigo 2º, servirá de recurso para a cobertura do crédito suplementar, aberto pelo artigo 1º, a redução das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 07, Secretaria Municipal da Saúde, Unidade 07.01, Fundo Municipal da Saúde, Programa 104, Função Subfunção 10.301, Projeto Atividade 10.51, Aquisição de Equipamentos para a Secretaria, Equipamentos e Material Permanente, R$ 91 mil, Recursos de Alienação de Bens Ativos e Administração Direta, R$ 91 mil. Unidade 11.01, Encargos Gerais do Município, Programa 109, Função Subfunção 28.846. Função Subfunção 28.846, Projeto Atividade 0007, Pagamento de Precatórias. Sentenças judiciais, R$ 134 mil. Recursos não vinculados de impostos, R$ 134 mil. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 3 de julho de 2026, Ederson Vink, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 59/2026, de 3 de julho de 2026. Senhora Presidente, Senhora Vereadora, senhores vereadores, submetemos à apreciação da Egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei, que tem por finalidade autorizar a abertura de crédito para complementar os recursos destinados à aquisição de uma retroescavadeira, equipamento indispensável à execução dos serviços públicos municipais. A complementação dos recursos torna-se necessária em razão de que o leilão de bens inserciveis realizado pelo município em 2 de julho de 2026, além arrecadar valor insatisfatório ao esperado, resultou na alienação de uma retroescavadeira. Além da necessidade de repor a frota municipal após a realização do leilão, a compra de um novo equipamento tornou-se ainda mais urgente em razão das recentes chuvas que atingiram o município, ocasionando danos em estradas vicinais, acessos às propriedades rurais, pontes, bueiros e demais estruturas públicas. Essa situação exige atuação imediata da administração municipal para restabelecer as condições de trafegabilidade, assegurar o transporte escolar, garantir o escoamento da produção agrícola e proporcionar o adequado atendimento à população. Ainda, para cumprir com a forma legal de aquisição, já foi verificado pelo setor responsável a pronta disponibilidade para entrega do referido equipamento através de uma aderência à ata do registro de preço, bastando a complementação de recursos financeiros para concretizar a aquisição de um novo maquinário. Dessa forma, considerando o relevante interesse público envolvido, bem como a urgência na disponibilização dos recursos, solicita-se a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, possibilitando ao Poder Executivo adotar as providências necessárias para a imediata aquisição de uma nova retroescavadeira e o pronto atendimento das demandas da população. Certos da compreensão e do elevado espírito público dos nobres vereadores, contamos com a aprovação da matéria. Atenciosamente, Ederson Vink, Prefeito Municipal. Parecer de Constituição e Justiça favorável do ponto de vista constitucional. Parecer de Finanças e Orçamentos favorável à aprovação da matéria.
O projeto está em discussão. Está com a palavra o vereador Elias.
Senhora Presidente, senhores vereadores e vereadora, só para nós tratar da questão desse projeto 59, para que a população entenda da forma que ele tramitou em regime de urgência, isso também demonstra a responsabilidade desta casa, desta Câmara Municipal de Vereadores, com relação à administração municipal, quando se trata de tramitar projetos com urgência, de extrema necessidade, e que a gente não leva em consideração nenhum atrito político e muitas vezes nenhuma acidez dispensada a esta casa por parte da administração municipal,
como resposta. Um projeto desse aqui a gente estava olhando, eu olhei no projeto ali simplesmente, se eu fosse um vereador de oposição por oposição, daqueles que puxei para trás, eu já tinha três pretextos para deixar baixado, para pedir baixa do projeto e submeter a análise para a semana que vem. Mas a gente é aquele parlamentar que pensa no povo, pensa na população, pensa na necessidade que se tem de nós comprar uma máquina nova o quanto antes, tanto quanto nós aprovamos o leilão da máquina velha, da máquina antiga que tinha lá, que não é nenhuma máquina tão antiga assim. Essa máquina que foi leiloada recentemente, ela é uma máquina que foi comprada através de um financiamento, nós votamos aqui nesta casa, era para ser uma draga e depois foi mudado o plano de trabalho, veio uma reta escavadeira com pneu e ela agora foi leiloada. Então a administração municipal precisava da suplementação de crédito com urgência para poder comprar uma retro.